Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Bem-vindos de regresso ao nosso posto de trabalho, aqui nos assuntos constitucionais. Vamos então iniciar os trabalhos da reunião de hoje. Relativamente ao primeiro ponto, distribuição de iniciativas legislativas, temos uma proposta de lei do Governo, que está agendada já para amanhã de sexta-feira, para o plenário de sexta-feira de manhã, de onde, ainda por cima, incidindo sobre questões com uma forte componente técnica, não se justificará, à partida, nenhuma ginástica especial para garantir a existência de um relato e a sua, de um relatório e a sua apreciação antes das 10 horas de sexta. Se for esta a opinião partilhada, limitar-nos-íamos para já, antecipando o resultado da previsível aprovação e baixa à nossa comissão desta proposta de lei, pedir desde já os pareceres às entidades habituais. Sim. Para além do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, iríamos incluir também a Comissão Nacional de Proteção de Dados, entre, no que diz respeito às entidades às quais se iriam pedir parecer. Pergunto se há alguma observação ou alguma sugestão relativamente a este primeiro ponto. Portanto, sendo assim, fica para a próxima reunião a nomeação de relator, se, como é previsível, a decisão do plenário for nesse sentido. Passamos então aos projetos de resolução. Temos vários projetos de resolução que deram entrada e cujo conteúdo foi divulgado oportunamente. O primeiro diz respeito à adoção de medidas de âmbito regional e a acionar na região autónoma da Madeira, em virtude dos incêndios e das destruições ocorridas. É matéria do âmbito da sétima comissão, de onde, em princípio, nos bastaremos com tomar conhecimento desse projeto. Relativamente ao projeto de resolução seguinte, que recomenda a implementação de um projeto piloto relativamente à utilização de meios aéreos para o combate aos incêndios também na região autónoma da Madeira. Pergunto se pretende, Sr. Deputado Coordenador Filipe Neto Brandão, se a intenção é que a discussão se realize em plenário ou em comissão. Projeto piloto sobre a utilização de meios aéreos para o combate aos incêndios na região autónoma da Madeira. Portanto, um projeto de resolução do PS. Muito bem. Passamos então ao terceiro projeto. Poderá ter qualquer, depende do conteúdo, poderá ter qualquer relevância marginal relativamente aos assuntos constitucionais. É, está em conexão com a sétima, não é? Vem aqui assinalado na nota. E, por fim, temos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a adoção de um conjunto de prioridades para a reforma do novo mapa judiciário. E que está previsto para o plenário de 21 de setembro, portanto, da próxima quarta-feira. Sendo assim, vamos passar ao segundo. Ao segundo ponto da ordem de trabalhos, relativamente ao anterior segundo ponto, por solicitação do relator, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ficaram adiadas as iniciativas europeias para a próxima reunião. Portanto, entramos na apreciação e votação dos pareceres sobre iniciativas legislativas e eu então começava por convidar a senhora deputada Sara Madruga da Costa a apresentar o relatório sobre a proposta de lei que atribui subsídio de insularidade aos elementos das forças e serviços de segurança colocados na região autónoma dos Açores.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, uma nota em início da segunda sessão legislativa para desejar os maiores votos a todos os colegas deputados e que seja uma boa sessão e bastante produtiva para todos nós. Entrando aqui na questão que diz respeito a esta proposta de lei da iniciativa da Assembleia Regional dos Açores, é uma matéria que já não é nova, é uma matéria que já foi objeto de apreciação parlamentar aqui nesta Casa por diversas vezes, se bem que nessas alturas em que foi discutida, nomeadamente desde 2001, a iniciativa era da Assembleia Regional da Madeira e neste momento temos aqui uma iniciativa que é da Assembleia Regional dos Açores de matéria semelhante, que tem a ver com a atribuição de um subsídio de insularidade. Parece-me que 40 anos após a Constituição ninguém aqui nesta Casa discute a necessidade e os custos derivados da insularidade e os princípios que estão aqui em causa constitucionais da solidariedade e da correção das desigualdades e por esse motivo consideramos que é muito pertinente esta proposta de lei e é pertinente se discutir aqui nesta Casa a atribuição de um subsídio de insularidade que nos modos em que está aqui a ser discutido visa abranger a PSP, a GNR, a Polícia Marítima, a Polícia Judiciária, a Guarda Prisional e os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Como já referi, é pena que quando as propostas de lei semelhantes, mas da autoria da Assembleia Regional da Madeira desde 2001, tenham sido discutidas aqui nesta Casa, que essas propostas não tenham tido o acolhimento, senão já não estaríamos neste momento ainda a discutir desde 2001 esta questão. Agora, e em período eleitoral e perante uma iniciativa da Assembleia Legislativa dos Açores, temos aqui uma nova oportunidade para discutir esta matéria. Estaremos atentos também à posição de voto dos outros grupos parlamentares e à coerência que assumiram em relação a esta matéria, uma vez, como já referi no início, esta matéria já esteve aqui em apreciação em 2001 e por uma iniciativa de uma outra Assembleia Regional da Madeira. Portanto, fazendo aqui esta consideração e uma consideração muito pessoal, para dizer que, como é evidente, e sendo eleita pelo ciclo eleitoral da Região Autónoma da Madeira, concordo com a atribuição deste subsídio de insularidade, se bem que não concordo com o modelo proposto de cálculo deste subsídio que há aqui dito. É só apenas a minha opinião pessoal, que queria fazer nota e deixar aqui registada nesta reunião, e voltando outra vez à apreciação do parecer, como cumpria só referir muito sucintamente que o parecer reúne os requisitos constitucionais desta proposta de lei e regimentais para esta mesma proposta ser discutida e votada em plenário e, como referi, estaremos atentos ao sentido de voto dos outros grupos parlamentares, sendo certo que esperamos que esta proposta agora acolha o acolhimento de todos e que seja aprovada por unanimidade para esta Casa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madrugada Costa. Verificamos que, apesar deste trabalho suplementar que lhe encurtou as férias, o vigor e a energia estão nos níveis requeridos. Muito obrigado, senhora Deputada. Pergunto se há alguma intervenção acerca do relatório que foi apresentado. Não havendo pedidos de intervenção, vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o relatório aprovado por unanimidade. Passamos então agora... Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passarmos ao ponto seguinte de ordem de trabalhos, só aqui, enfim, quase que diria uma tomada de posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre a forma de interpelação à mesa para manifestar um protesto, porque, de facto, nós tivemos conhecimento pela comunicação social e pelo comunicado do Conselho de Ministros que foi aprovada uma proposta de lei relativa ao mapa judiciário. Ela vai ser discutida na próxima quarta-feira. Nós não conhecemos o texto. Nós não sabemos minimamente, para além de um ou dois parágrafos do comunicado, o que é que se passa. E não haverá tempo para apresentar relatórios. Chamo a atenção e repito que se trata de uma matéria extremamente complexa e eu tenho muitas dúvidas que, e os parceiros, como é evidente, que serão pedidos, não há tempo para isso, tenho muitas dúvidas que estejamos em condições para que, com a dignidade parlamentar que esta matéria merece, no dia 21, fazermos a discussão em plenário. E, portanto, era apenas para ficar em ata este protesto do Grupo Parlamentar do PSD, porque vamos partir para uma discussão sobre esta matéria, como completamente, se me permite a expressão, parlamentarmente descalços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Esta proposta não deu ainda entrada, portanto, a presidência da mesa encontra-se na mesma situação. Não havendo outros pedidos de intervenção, passamos então ao projeto de lei sobre segurança interna e eu pedi então ao Sr. Deputado Fernando Negrão para apresentar o respectivo relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo e desejar-lhe, enfim, para esta sessão legislativa, continuação de uma boa presidência. Cumprimento também todas as colegas e os colegas, desejando um profícuo trabalho em nome de quem representamos e em bem e para bem de quem representamos. Estamos perante uma iniciativa legislativa recorrente do PCP, que diz respeito à substituição da Lei de Segurança Interna pelo Projeto de Lei 277/12, que é também a Lei de Segurança Interna, eu diria que é a Lei de Segurança Interna do PCP. As razões invocadas começam pela discordância profunda relativamente à figura do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, invocando que se criou, através da criação dessa figura, um enorme aparelho burocrático securitário. É esta a expressão usada pelo PCP para a sua discordância relativamente a esta figura. Para além do mais, considera que esta lei não define e não faz a separação clara entre as forças de segurança e serviços de segurança de natureza civil e aquelas de natureza militar, sendo que, no seu entender, a Polícia Marítima e a Guarda Nacional Republicana deveriam caminhar no sentido de passarem a ser forças de natureza civil. Para além disso, o PCP propõe a coordenação entre forças e serviços de segurança a nível interministerial, quando necessário, e junto do Ministério da Administração Interna. Propondo-se, por isso, a eliminação dos cargos de Secretário-Geral e Secretário-Geral Adjunto do Sistema de Segurança Interna. Propõe ainda a aprovação das grandes opções de política de segurança interna nesta lei, onde deve constar a filosofia estruturante das forças e serviços de segurança e ainda o elenco das forças e serviços de segurança e um quadro mínimo dos direitos sindicais e socioprofissionais dos elementos das forças de segurança. Depois é feito um enquadramento mais pormenorizado das alterações propostas nesta iniciativa legislativa do PCP, onde se procede igualmente à definição da atividade da segurança privada, e isto é efetivamente importante, acrescento, não consta no relatório, mas acrescento, porque a definição e a regulamentação da atividade da segurança privada é subejamente importante, e fala também na determinação da atividade do guarda noturno, que seja objeto, essa sim, de uma lei especial. É feito o enquadramento legislativo, legal, com os respectivos antecedentes criminais, as diversas iniciativas legislativas do PCP nesta área da segurança interna e, por fim, conclui-se que esta iniciativa obedece a todos os requisitos constitucionais e regimentais para subir a plenário para discussão. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer que não temos nenhuma objeção ao relatório e agradecemos ao Sr. Deputado Fernando Negrão o cuidado que colocou, como sempre, aliás, na elaboração deste relatório e parecer. De facto, equacionou os principais pontos que o PCP propõe que deveriam ser alterados na orgânica da segurança interna em Portugal. O único reparo que tenho a fazer é à formulação que utilizou. Este não é o projeto de lei de segurança interna do PCP, isso é outra coisa, é o projeto de lei do PCP de segurança, lei de segurança interna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Ficamos esclarecidos quanto ao âmbito de aplicação desta intenção legiferante. Não havendo mais pedidos de intervenção, iria então pôr o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os agradecimentos ao Sr. Deputado Fernando Negrão, autor do relatório. Passamos então ao ponto 3, relativo a uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, quanto às condições de entrada e residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado. E, de novo, pedi ao Sr. Deputado Fernando Grão para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De novo, esta é realmente uma iniciativa legislativa, uma diretiva importante, porque, no fundo, tem a ver com o mercado de trabalho e com o mercado de trabalho mais especializado, onde a Europa, por motivos demográficos e também por motivos de formação, carece de quadros altamente especializados. Portanto, a ideia é regulamentar as condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros, de modo a facilitar não só a entrada, como também a circulação entre os diversos países da União Europeia. Esta iniciativa vem ainda completar outros instrumentos aprovados no domínio da migração legal, embora sempre relativo aos quadros altamente especializados. É feita uma descrição com algum pormenor dos artigos mais importantes desta proposta de diretiva, relativa à mobilidade, ao estatuto, à igualdade de tratamento, aos empregadores, ao cartão azul e respectivos procedimentos, sendo que a base jurídica é do artigo 79, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e conclui-se também bem que o princípio da subsidiariedade é cumprido, considerando que se trata de uma matéria que envolve mais do que um Estado-membro e, portanto, esse princípio é levado em consideração e é correspondido pela natureza desta iniciativa legislativa. Realço mais uma vez a importância desta diretiva europeia, uma vez que envolve aspectos pouco vertidos na legislação europeia no que diz respeito à circulação e à entrada de altos quadros especializados na economia e no ensino universitário a nível da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Não registo nenhuma pretensão de intervir, pelo que vou então colocar à votação o relatório sobre esta iniciativa europeia. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao deputado Fernando Negrão pelo trabalho que aqui nos apresentou. Passamos então agora ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Temos várias petições para apreciar a respectiva admissão e distribuição. Tal como foram distribuídas às senhoras e aos seus deputados. Temos uma petição relativa à idade, à alteração da idade para ingresso nas Forças de Segurança e Forças Armadas. Uma segunda petição, número 125, relativa à liberdade de circulação, mobilidade terrestre dos cidadãos estrangeiros, refugiados ou imigrantes, que se refere à facilitação de obtenção de carta de condução. E a petição número 156, em que é solicitada a alteração da designação sexo pela designação género no cartão de cidadão e todos os documentos de identificação, assim como a introdução de um terceiro género, género neutro, no cartão de cidadão, quando o respectivo titular o solicite. Portanto, são estas três petições que estão submetidas à nossa apreciação. Sim, eu sei.
Aqui o Sr. Deputado será só para a questão ligada às Forças de Segurança, sim. Que já foi, parte das Forças Armadas já foi tratada na Comissão de Defesa.
Queria chamar a atenção relativamente à primeira petição referida, que diz respeito ao aumento da idade para ingresso nas Forças de Segurança e Forças Armadas, que evidentemente a área que nos compete do teor desta petição é complementar das da Comissão de Defesa e que se pronunciou já sobre os restantes aspectos dessa petição. Aguardo intervenções mais operativas que as do deputado Carlos Abreu Amorim. Sra. Deputada, muito obrigado. Como é que se chama? Susana Amador. E relativamente à terceira petição. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Deputado, pode repetir o...
Não há no site, penso eu, não verifiquei, uma iniciativa legislativa, penso que era do Bloco de Esquerda, sobre a matéria desta petição, acho que já não foi retirada ou ainda está presente.
Só para ser...
Não, o mesmo objeto, mas havia uma iniciativa legislativa, foi dado pelo menos, até fui chamado a participar num debate sobre isso, o que aliás fiz com muito gosto. Mas não está, não?
Não. Foi retirada?
Não, não foi retirada. O objeto não é exatamente o mesmo. Convém não fazer confusão, mas de qualquer das formas, não foi retirada.
Muito obrigado pelo esclarecimento. E entramos então no quinto ponto de ordem de trabalhos, relativo à apreciação e votação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa. O relatório foi distribuído pergunto se há algum pedido de intervenção sobre o relatório de atividades. Não havendo intervenções sobre o relatório relativo à primeira sessão legislativa, vou então pô-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E entramos assim no ponto 6 da ordem de trabalhos, onde deparamos com dois requerimentos do Grupo Parlamentar do PSD, a fim de ser ouvida a Sra. Ministra da Administração Interna e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e eu convidava o Grupo Parlamentar a apresentar os requerimentos referidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As razões estão enunciadas nos requerimentos e parece que transbordam dos factos e da realidade a que o país foi sujeito nas últimas semanas, infelizmente. Trata-se de um requerimento para vinda com a máxima urgência da Sra. Ministra da Administração Interna, esta comissão, e dar explicações sobre dois temas que estão relacionados, mas que mereceram, enfim, dada a factualidade de ter ocorrido em dias diferentes, mereceram dois requerimentos para o mesmo fim. Portanto, desde logo, não é um requerimento ou dois requerimentos a pedir duas vindas, mas aproveitando o primeiro requerimento, o segundo tenta incluir no objeto dessa audição urgente à Sra. Ministra dois assuntos. O primeiro tem a ver com a demissão do Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, e requeremos também a vinda aqui a esta comissão do Sr. Presidente cessante para oferecer as explicações que rodeiam a sua demissão, para expressar os esclarecimentos. e a segunda sobre uma questão que não está, a nosso ver, nada resolvida, muito pelo contrário, e que tem a ver com o facto de o Governo não ter aprovado, ao contrário do que acontecia em anos anteriores, uma resolução do Conselho de Ministros que conseguisse alargar o número de faltas dos bombeiros voluntários portugueses durante a fase Charlie, ou seja, julho, agosto e setembro, que na lei está limitada a 3 dias por mês e que existia, desde há alguns anos, uma resolução do Conselho de Ministros que permitia que as faltas justificadas pela chamada ao combate aos incêndios, durante essa fase Charlie, pudessem ter uma duração bastante mais significativa, justificada exatamente pelo esse período de incêndios e por essa necessidade premente de bombeiros voluntários no seu combate, como aliás aconteceu durante esta época de incêndios. A senhora ministra não requereu essa resolução, disse, aliás, o seu Ministério da Administração Interna emitiu um comunicado dizendo que não havia necessidade e que a lei cobria todas as situações dos bombeiros voluntários, funcionários públicos, que pudessem ou quisessem ou fossem obrigados a faltar para exercer as suas funções de bombeiros voluntários. Nós não temos essa opinião, julgamos que há aqui uma confusão que tem que ser esclarecida e essas são as duas razões pelas quais nós requeremos a vinda da Sra. Ministra da Administração Interna e também do seu Presidente Santo da Autoridade Nacional da Proteção Civil, porque já está a terminar esta fase Charlie, mas julgamos que é fundamental que estes aspectos sejam devidamente elucidados e a sede própria para o fazer é exatamente aqui na primeira Comissão da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, o Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra para fazer uma observação de natureza, de certa maneira, regimental, que tem a ver com o seguinte. Primeiro, na relação entre a Assembleia da República e o Governo e a Administração Pública, no meu entendimento, e estou aberto a ser corrigido se acharem que eu não tenho razão no que vou dizer, entendo que os agentes da administração pública que forem requeridos a vir a esta comissão deverão ser sempre requeridos através do membro do governo respectivo com tutela sobre o setor. Pela razão de que o Governo é o órgão máximo da administração pública. E é o Governo, na sua administração direta, refiro naturalmente à administração direta, que, exercendo essa tutela, pode determinar se é ele, enquanto órgão máximo da administração pública, que quer assumir, digamos, as diligências e, consequentemente, a responsabilidade de se apresentar perante as comissões e responder às questões que aí forem colocadas, ou se, efetivamente, entende delegar num dirigente da administração a incumbência de responder às questões que forem colocadas. Mas, para além desta primeira observação, existe uma segunda relativamente ao requerimento do PSD que gostaria de chamar a atenção. O designado presidente cessante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, neste momento, não é um presidente cessante, é um ex-presidente. Sobre isso não tínhamos dúvidas, é um ex-presidente. Um ex-presidente não pode ser requerido porque não está já sob qualquer vínculo de administração, não pode ser requerido a vir ao Parlamento, a não ser na condição especial de se tratar das comissões de inquérito. Porque as comissões de inquérito têm, efetivamente, a capacidade jurídica de notificar entidades terceiras a responder perante as comissões de inquérito. Portanto, aqui, e independentemente da solução final que se venha a adotar, o que eu queria sugerir ao PSD é que fizesse uma distinção entre requerer a presença da Sra. Ministra da Administração Interna e convidar, porque aí depende depois do arbítrio da pessoa em causa aceitar ou não esse convite, independentemente agora do que a própria comissão vier a decidir sobre o assunto, bem entendido, mas e convidar o presidente, ex-presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Porque isto, pelo menos, independentemente da decisão final que a Comissão tome, ajuda a clarificar que pessoas fora dos vínculos da administração não estão vinculadas a serem requeridas a vir ao Parlamento e ao próprio Parlamento, que tem que ter consciência da maneira como pode exercer bem as suas competências. Este é o segundo aspecto do que referi. O primeiro aspecto, que neste segundo caso não se coloca, uma vez que a pessoa já está fora da função, é de que quando se trata de requerer a presença de dirigentes da administração pública, isso se faça através dos ministérios respectivos. E, naturalmente, salvaguardando depois a decisão do membro do Governo em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Marcos Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu era mais para comentar um bocadinho o que foi agora dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, com o qual, genericamente, devo dizer que estou basicamente de acordo. Vamos lá ver. O que está aqui em causa não é propriamente a forma de convocação, porque, quanto a isso, obviamente que o Sr. Presidente não deixará de cumprir as regras e os procedimentos que são mais ajustados a cada um dos casos. É evidente que nos termos da lei, aquilo que disse na lei do regimento, aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, há uma distinção clara entre aquilo que é a administração direta e a audição a fazer-se dos dirigentes da administração direta, terá sempre que ser mediante a autorização da tutela política correspondente, que pode optar por não os mandar e vir ela responder em nome de, uma vez que existe uma cadeia hierárquica e, portanto, a responsabilidade máxima é da tutela política, e, portanto, é assim que deve ser do ponto de vista, do meu ponto de vista e do ponto de vista do PSD. Coisa diferente, a lei trata e o regimento trata de uma maneira diferente da administração indireta, em que, por não haver essa dependência hierárquica, há apenas uma dependência tutelar, aí os dirigentes da administração indireta, nomeadamente as empresas públicas e por aí fora, esses podem ser e são, frequentemente, convocados diretamente pela Assembleia da República. Mas o problema, eu queria só deixar esta nota, o problema neste momento não está aí. Neste momento o problema está está sobre a mesa, um requerimento a solicitar a audição. A forma como depois o Sr. Presidente desencadeia os mecanismos para a concretizar, com certeza que o Sr. Presidente terá que obedecer àquelas que são as regras mais adequadas e pareceram-me, inclusive, que as sugestões deixadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, à primeira vista, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que é o autor do requerimento, falará depois, dará a sua opinião, mas a minha opinião não me pareceu que as sugestões do Sr. Deputado Jorge Lacão pusessem em causa minimamente o objeto do requerimento. Repito, o objeto do requerimento é realizar estas audições, a forma de as fazer terá que cumprir o regimento e a lei, com certeza, e toda a confiança no Sr. Presidente para que isso seja feito do procedimento mais adequado. A distinção entre a administração direta e indireta, neste caso, como o Sr. Deputado Jorge Lacão depois também acabou por explicar, até já nem se coloca, uma vez que a entidade que aqui já não está nem na administração direta, nem indireta, no que diz respeito à Autoridade Nacional, já não é titular da Autoridade Nacional e, portanto, trata-se apenas de o convocar. É evidente que ele pode dizer que não vem, que não quer vir, mas isso é uma liberdade do próprio. Uma coisa é politicamente esta comissão aprovar a audição da pessoa e depois a pessoa escusar-se a vir. Enfim, isso são contingências diferentes. Relativamente à audição da Sra. Ministra, obviamente a questão é uma questão até constitucional, não se poderá recusar a vir, poderá acertar a agenda, poderá e deverá acertar a agenda com o senhor Presidente, uma vez que constitucionalmente os membros do Governo, uma vez convocados para vir à Assembleia da República para responder sobre uma determinada matéria, têm mesmo que vir. Será uma questão apenas de acerto de agenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, de uma forma breve, dizer em nome do CDS duas coisas. Enfim, eu acho que aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão e agora com esta clarificação, da parte do deputado Luís Marcos Guedes resolve o problema em relação a essa questão, ou seja, não tenho grandes dúvidas sobre isso também. Recordo-me, até pelos tempos que já passei nesta comissão, de termos ouvido as mais variadas personalidades e entidades, independentemente das limitações que o Sr. Deputado Jorge Lacão referiu, e, portanto, quer dizer, convidar, solicitar, enfim, haverá inúmeras formas de dizer. O que conta aqui é a expressão de vontade desta comissão, que a dita cuja personalidade, ou dito presidente, possa ser ouvido e que esta comissão tenha interesse em ouvi-lo. Depois o resto não me parece que seja o mais relevante, a não ser que o próprio venha a recusar, o que normalmente também não seria provável. Em relação aos requerimentos em si e ao seu conteúdo, dizer que, obviamente, que nós consideramos relevante a audição da Sra. Ministra da Administração Interna. Podíamos levantar aqui, quando muito, uma questão de, uma vez que a matéria é muito incêndios, de oportunidade ou não, uma vez que a própria fase Charlie não está concluída, essa questão podia-se levantar ou não, mas independentemente disso, e considerando que, obviamente, na questão das regras aplicáveis aos bombeiros, que deram de resto brado na opinião pública, é uma matéria e uma pergunta muito relevante. Na outra matéria, a nossa expectativa não é muito entusiástica, portanto, quando ouvimos na própria comunicação social, existe um processo, e também não penso que tenha grandes novidades enquanto esse processo não estiver encerrado, processo de resto que já vinha de trás e, portanto, que já era anterior a este mesmo governo. Mas, independentemente disso, obviamente, não temos nenhuma razão e, portanto, nós secundaremos e votaremos favoravelmente os requerimentos que estão em cima da mesa, e com isto está feita a nossa declaração sobre o assunto. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado José Malpereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimentos de retoma de trabalho a todas e a todos. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dar conta da nossa concordância com o sentido último destes requerimentos, isto é, da audição da Sra. Ministra e da audição do ex-presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Entendemos que há efetivamente matéria para ser objeto de debate e de, digamos, de averiguação política. E quero corroborar desse ponto de vista aquilo que acaba de ser dito pelo Sr. Deputado Telmo Correia. Na verdade, esta matéria é uma matéria que, diferentemente daquilo que disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, a factualidade das coisas, destas coisas, não é digamos, algo a que o país tenha sido sujeito nas últimas semanas. É algo a que o país tem sido sujeito há bastante tempo, com episódios muito relevantes há bastante tempo e que, naturalmente, merecem da nossa parte muita atenção e, digamos, um interesse político, enfim, que deve, do nosso ponto de vista, ser, digamos, também o da Assembleia. E por isso mesmo, enfim, e tendo em conta a especificidade dos factos que o PSD invoca para solicitar ou para requerer a presença da Sra. Ministra, do nosso ponto de vista não haverá nenhum impedimento a que isso se faça e, portanto, votaremos favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, agradeço que me conceda a palavra. Eu queria partilhar uma reflexão com os senhores e senhores deputados, porque não me parece feita esta correção pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim nesta reunião que seja inteiramente razoável o que está a ser solicitado. Porque depreendo que vai que o requerimento tenha sido alterado, corrigido, porque onde se lia presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil é o anterior, o ex. Pronto, o ex. Pronto, porque eu quando vi o requerimento não tinha qualquer objeção, quer dizer, à vinda de ser ministra, pelas razões suspendidas, e à vinda do responsável pela Proteção Civil para, é o objeto do requerimento, proferir declarações relativamente à eficácia no combate aos incêndios florestais. Ora, a partir do momento em que estamos a reportar-nos, e passámos a reportar-nos na decorrência do esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, a um ex-responsável que, decorrendo das notícias, e é só sobre as notícias que tivemos que me pronuncio, que terá solicitado a sua demissão na sequência de um relatório de onde terão decorrido indícios da prática de vários ilícitos, nomeadamente disciplinares, mas, ao que creio, também de outra natureza. Ser chamado a pronunciar-se sobre a eficácia no combate aos incêndios florestais neste momento, parece manifesto. Não, Sr. Deputado, é o que estava no requerimento. Portanto, está pedido à presença para prestar esclarecimentos no que concerne à eficácia no combate aos incêndios florestais. Ora, o Sr. General, tendo cessado funções, nada vai dizer sobre a eficácia neste momento. E, eventualmente, será tentado ou confrontado com a justificação das razões pelas quais solicitou a demissão. Sendo certo que eu acho que tem os seus trâmites e não serão propriamente esta comissão. E, portanto, ou se prescindiria dessa audição, porque, de facto, com toda a franqueza, me parece inoperante para o fim da discussão da eficácia nos incêndios florestais, ou então, se insistir com esta correção, eu solicitaria a desagregação, antecipando desde já que não objetarei nenhuma, mas votarei favoravelmente a vinda da Sra. Ministra, mas abster-me-ei no que diz respeito à vinda do Sr. General, por razões óbvias, quer dizer, e reitero, porque estamos a falar de alguém que solicitou a sua demissão em função da alegada imputação de ilícitos de diversa natureza e que me parece, de facto, que um pouco descabido e desconforme ao propósito manifestado no requerimento. Relativamente ao segundo, a prestação de esclarecimento relativamente ao regime jurídico dos bombeiros. Bom, o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho referiu, quer dizer, no mesmo dia em que foi feito este requerimento, no dia 8 de setembro, o Ministério da Administração Interna publicou um esclarecimento, uma nota à comunicação social, que dava conta da sua interpretação que é desconforme, o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho acaba de referir, que insiste na sua interpretação, porque, obviamente, a Sra. Ministra, vindo, procederá também aos esclarecimentos e, portanto, quanto ao segundo requerimento, nada a obstar, e melhor dito, votá-lo-emos favoravelmente, tal como a vinda da Sra. Ministra no que diz respeito ao primeiro requerimento, mas eu solicitaria, primeiro, que se prescindisse da audição do Sr. General, não sendo assim, que se desagregasse por forma a poder manifestar de forma diversa o voto, porque... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe, não Sr. tinha visto o
Sr. Presidente, muito obrigado. Não,
de intervenção.
Só pedi agora. Sr. Presidente, não podia ter visto, porque eu de facto não tinha pedido ainda. Queria dizer que relativamente às questões formais que foram aqui suscitadas, creio que ninguém está em desacordo com ninguém, creio que há uma clarificação de todos, tínhamos a noção entre a diferença entre solicitar a vinda à comissão de um responsável da administração pública e os termos em que ela deve ser feita e de um ex-responsável, são coisas completamente diferentes, mas isso está clarificado e sobre isso não tenho nada a acrescentar. Queria dizer que votaremos favoravelmente as audições que são propostas, não sem compreender que existe algum melindre na audição do ex-responsável para a Proteção Civil, na medida em que a sua demissão foi motivada por factos que estarão sob investigação por outras entidades. Mas, de qualquer forma, nós
não criaremos obstáculos,
diz muito bem o Sr. Deputado, às audições e votá-las-emos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas no intuito de esclarecer muito brevemente algumas questões que foram aqui levantadas, designadamente pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, dizer que o requerimento foi feito no dia 6, que foi, 6 deste mês, foi o dia em que saiu a notícia. E, portanto, ele era um presidente demissionário, este responsável pela Autoridade Nacional da Proteção Civil. E, portanto, foi nesse sentido que o requerimento foi feito nesta altura, apesar de estar a ser apresentado, ou melhor, estar a ser discutido numa altura em que a situação já está resolvida. De qualquer forma, considero pertinente a sugestão do Sr. Deputado Jorge Lacão e eu sugeriria que, a seguir, no primeiro requerimento, onde se diz requer com a máxima urgência a presença da Sra. Ministra da Administração Interna e convidar o ex-presidente Presidente, e nos mais termos que Vossa Excelência, Senhor Presidente, superiormente suprirá de acordo com o regimento e com a lei em vigor. Muito obrigado.
E relativamente à separação da votação das
não
leis
temos
dos requerimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Não registro outros pedidos de intervenção, pelo que vou colocar como solicitado separadamente à votação os dois requerimentos. Começo. Sim. Exatamente. Portanto, relativamente ao requerimento relativo à Segurança da Administração Interna, quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Relativamente ao pedido desagregado relativo ao ex-presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Passamos então aos outros assuntos. Nesta matéria, queria pedir às senhoras deputadas e aos senhores deputados que nos fizessem chegar até ao final da semana propostas e sugestões relativamente ao plano de atividades para esta sessão legislativa. E queria também apresentar-vos os novos assessores que vieram reforçar a equipa de apoio à primeira comissão, que iniciaram já funções há alguns dias e que aproveito para cumprimentar, prometer a melhor colaboração da parte de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, membros e membras da Comissão de Assuntos Constitucionais, e desejar-vos muitas felicidades no vosso trabalho. Sendo assim, despeço-me até à próxima reunião.